Bom dia. Bem-vindos à teleconferência da Porto Belo, em que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2014. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Porto Belo, www.portobelo.com.br/RI, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da Porto Belo são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco está o Sr. John Suzuki, diretor financeiro de Relações com Investidores. O Sr. Suzuki apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor e depois responderá às questões que eventualmente sejam formuladas. Por favor, John, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Quero agradecer a todos aí que estão acompanhando nossa conference call. É um prazer estar aqui comentando os resultados da Porto Belo. Esse é o segundo conference call que a gente está fazendo desde que a gente começou com essa iniciativa. E a ideia é a gente continuar com essa iniciativa aí para a gente estar sempre mais próximo do mercado. Eu vou começar aqui a apresentação e ao final nós ficamos aí à disposição aí para as perguntas aí dos nossos participantes. Eu vou aqui usar a nossa apresentação que está disponível para vocês. O primeiro slide é um breve histórico. Não vou percorrer aqui todo o histórico, mas só alguns pontos importantes. Hoje a Porto Belo já é uma empresa de 35 anos, tá? Começou as atividades lá em 79. É uma empresa que abriu capital através de lançamento de debêntures conversíveis em 91, tá? Nesse mesmo ano fez a conversão de debêntures, transformando, portanto, em ações aí negociáveis, tá? Uma iniciativa interessante que hoje é um dos grandes diferenciais da companhia aconteceu em 98, com o início das franquias, nossa rede de franquias Porto Belo Shopping. Então já é uma rede que tem bastante tempo, desde 98 nós estamos em operação, tá? E uma empresa que aderiu ao nível de novo mercado em 2008, tá? E aí, recentemente, já indo para um evento mais recente, no ano passado nós começamos aí com um novo projeto da fábrica no Nordeste, em Alagoas. Projeto, inclusive, que tá andando bem dentro das nossas expectativas, tá? Eu posso comentar um pouquinho mais desse projeto mais à frente. Mas falando um pouquinho mais da Porto Belo, no próximo slide, hoje nós somos a maior empresa de revestimento cerâmico do Brasil, e provavelmente uma das maiores da América do Sul. É certamente uma das maiores da América do Sul. Nós somos reconhecidos aí, através da nossa marca, como uma empresa muito forte, líder em inovação e design, tá? Como eu disse antes, a gente tem como um dos grandes diferenciais uma rede de franquias de lojas de revestimento cerâmico, que é a Porto Belo Shopping. E nosso parque fabril, hoje, por enquanto, só nosso parque fabril aqui de Santa Catarina, em Tijucas, é um parque fabril composto por 17 linhas de produção. A gente tem aí mais de 2.800 funcionários, tá? E a gente produz aí produtos, basicamente revestimento cerâmico para diversos usos, desde áreas comerciais, residenciais, industriais, diria principalmente residencial, tá? E com diversas tipologias, desde porcelanatos, pisos, parede, acessórios, etc. Seguindo, indo para o próximo slide, comentando um pouco sobre nossa estrutura societária, tá? Hoje a Porto Belo é uma empresa controlada pela família Gomes, tá? Que detém, através de um grupo de acionista formado por um acordo de acionistas detém 56% e temos aí o restante 44% de free float. Tá? É um conselho de administração bastante ativo, com 9 membros. Nosso presidente é o César Gomes Júnior. E temos aí na diretoria executiva ainda o Cláudio Ávila, nosso vice-presidente. Mauro do Vale, nosso diretor, cuida principalmente da parte de comercial e de operações. E eu cuidando da parte financeira e da relação com os investidores. Vou entrar agora para comentar especificamente do nosso resultado do terceiro tri ou do acumulado de 9 meses aí deste ano. Tá? Nós atingimos aqui no terceiro tri uma receita de 250 milhões. Nós estamos crescendo 14, 15%. E aqui nós estamos crescendo tanto no trimestre, comparado ao trimestre anterior, o ano anterior, tá? Como nos 9 meses, comparado aos 9 meses do ano anterior. Nós continuamos mantendo uma rentabilidade em termos de margem bruta bastante interessante, com uma margem de 3,4%, aí atingindo em valor absoluto 12% acima do mesmo trimestre do ano anterior, e uma EBITDA de R$42 milhões, tá? Com uma margem de 16,8%. Uma questão que a gente já vinha vendo no trimestre anterior e que a gente já observa uma evolução nesse tri em termos de despesa que afeta o EBITDA, mas que a gente vem evoluindo, como eu já havia antecipado para vocês na conference call anterior. Tá? A rede de franquias da Porto Belo Shop atingiu 124 lojas e a tendência é continuar gradualmente crescendo o número de lojas. Tá? E as obras lá na unidade do Nordeste, como eu comentei, elas continuam andando conforme estava previsto, tanto em cronograma quanto em orçamento. Tá? E as operações são dois fornos, eles entram em momentos diferentes e devem entrar ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Tá? O próximo slide é para comentar um pouquinho do setor. A gente sempre traz, tanto no nosso relatório como na apresentação, um pouco desses indicadores. E a gente pode observar aí, olhando principalmente esse indicador da Abramat, de material de construção de acabamento, que é aquele que é mais próximo do nosso negócio, a gente vê uma deterioração muito rápida ao longo de 2013 e 2014. Né? A gente vinha ainda, no ano de 2013, crescimentos de 2 dígitos, né? E agora nós estamos falando aí crescimentos de 2%, algo de 2%, possivelmente fechando o ano com crescimento ainda menor do que esse. Claramente a gente está vendo aí uma desaceleração, uma forte desaceleração ao longo do ano. E obviamente que o efeito, isso tem efeito nos nossos negócios. Vocês vejam que a gente vinha crescendo, se a gente até voltar no histórico um pouco mais longo, nós vínhamos crescendo no patamar de 20%, a gente está crescendo agora no patamar de 15%. Tá? Ainda com boa rentabilidade, a gente vem conseguindo trabalhar com a manutenção da rentabilidade, mas com uma queda aí em termos de volume, em termos de receita. Então, indo para o slide 7, aí é um pouco do que eu já comentei, nosso crescimento em torno de 14, 15%, a manutenção da margem bruta. Vejo que a gente vinha, quando a gente olha os TRIs, e no nosso negócio sempre é importante olhar a comparação com os mesmos TRIs dos anos anteriores, por conta da nossa sazonalidade. Nós temos uma sazonalidade em que o terceiro TRI é o trimestre mais forte, terceiro TRI, quarto TRI, a gente tem o primeiro TRI fraco, mas quando compara o mesmo TRI, vejam que nossa margem bruta sempre fica em um patamar de entre 36% e 37%. Tá? Quando a gente compara Os 9 meses, a gente ainda tem um benefício de início do ano que foi um pouco melhor, um crescimento aí na nossa margem bruta. Em termos de despesas operacionais, a gente vinha realmente crescendo, eu tinha comentado no conference call anterior, mas eu vou passar um pouquinho mais de detalhe que a gente tem mais à frente, porque a gente tem um slide para comentar das despesas, tá? Deixa eu seguir para os próximos slides. Slide 8, falando da receita líquida, é o mesmo comentário anterior, né, do crescimento, margem bruta. Slide 9, como já comentamos também, eu vou passar para parar um pouquinho no slide 10, que é das nossas despesas do nosso FPC, né? A gente já vinha apresentando um crescimento, principalmente em despesas comerciais, despesas com vendas, acima do crescimento da nossa ROL, portanto, aumentando nossas despesas como um percentual da receita líquida. Tá? E nesse terceiro trimestre de 2014, nós conseguimos conter um pouco mais desse crescimento das despesas, tá? Se a gente tem nos 9 meses acumulado um crescimento de 31%, no terceiro tri nós tivemos um crescimento de 24%, tá? Como eu comentei da última vez, boa parte desse crescimento adicional, eu te diria, esse crescimento acima do que a gente observa na receita líquida, ela vem de investimentos em projetos de sustentação do crescimento, tá? São despesas, de maneira geral, não recorrentes, tá? Principalmente em projetos como melhoria da nossa logística, ou na melhoria, investimentos em marketing, investimento em melhorias na nossa gestão. Eu diria que do que não é recorrente, a única exceção, e se não me engano, eu já comentei no conference call anterior também, é a forma como a gente passa a operar na nossa distribuição. Nós estamos gradualmente migrando de uma operação que era 100% FOB para uma operação que vai ser parcialmente CIF, tá? E a parcela do frete que nós incorporamos aí ao nosso resultado, ela é lançada nas despesas comerciais. Tá? Ainda é um número pouco relevante, mas à medida que a gente vai crescendo a operação CIF, e a gente vai crescer na operação CIF, essa despesa vai afetando nossas despesas com vendas. Tá? E aí, indo para o slide 11, no EBITDA, aí a gente vê uma queda no EBITDA, e aí afetada aí por esse crescimento das despesas, né? Nós vimos aí um EBITDA no terceiro tri de 2012, próximo a 20%. Nós estamos agora em 16,8%, e no acumulado até aqui 16,4%. É importante dizer que não é só o efeito das despesas, né? De novo, a gente está vivendo um momento um pouco mais duro aí do mercado, um crescimento em um ritmo menor daquele que a gente vinha vendo nos anos anteriores. Passando para o slide 12, comentando um pouco da dívida, a gente ainda continua com um endividamento bastante equilibrado. Nós estamos com uma dívida de 2 vezes EBITDA, né? Um endividamento líquido de 340 milhões. Boa parte disso já é um impacto dos nossos investimentos lá no Nordeste, mas ainda vai continuar os investimentos no Nordeste, vai continuar impactando aí nossos resultados ao longo do quarto tri. E aí, menor magnitude no primeiro tri do ano que vem. Tá? Mas como eu já comentei também no conference call anterior, uma evolução importante que nós tivemos aí, diria, nos últimos 2 anos, é no perfil da dívida. Nós estamos trabalhando aí com perfil de dívida com duration cada vez mais longo, e a tendência é alongar um pouco mais à medida que a gente vai tendo desembolsos do BNB, que aliás foi uma evolução do terceiro tri. Nós tivemos o primeiro desembolso da linha do BNB no primeiro tri, nesse terceiro trimestre, tá? Mas também em termos de custo, tanto as linhas captadas recentemente como essa linha do BNB ajudam no custo médio da nossa dívida. Indo para o slide 13, aqui comentando basicamente o nosso CAPEX. O principal CAPEX aqui é na nossa fábrica do Nordeste. A gente está prevendo aí algo em torno de R$ 150 milhões de investimentos naquela fábrica, como eu já disse anteriormente, ao longo até que deve ser concluído ao longo do primeiro semestre do ano que vem, tá? Mas com efeito em CAPEX, vindo concentrado até o primeiro trimestre do ano que vem, tá? A gente ainda vem investindo aí no nosso modelo logístico, como eu comentei, a questão do CIF e do FOB. A evolução para o CIF é consequência desse investimento que nós estamos fazendo no nosso modelo logístico, que passa a ficar mais descentralizado do que nosso modelo atual, que é muito concentrado aqui em Tijucas. A gente ainda faz boa parte das nossas entregas, seja ela para grandes clientes, home centers, construtoras, seja para o consumidor final, através da Porto Belo Shopping. Nós fazemos ainda em grande parte a partir aqui de Tijucas. Nós já estamos operando com um CD que foi pilotado até recentemente e agora já está em efetiva operação, uma operação em São Paulo, e devemos avançar aí com mais uma operação ainda perto da capital. E nosso projeto aí evoluir para a gente ter ao longo dos próximos anos aí algo em torno de 9 CDs espalhados pelo Brasil. Aí no próximo slide, nosso desempenho das nossas ações, como a gente que vocês acompanhem estejam acompanhando muito perto. E a gente tem um desempenho aí não muito diferente do Bovespa. Era isso. Eu vou pedir agora então para a gente prosseguir e abrir para perguntas para nós respondermos aqui.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Lina Bergstein, Banco Fator.
Bom dia, John. Gostaria de fazer duas perguntas, tá? Primeiro, vocês comentaram esse tri que vocês fizeram uma escolha estratégica para vender um mix de produtos mais rentáveis, tá? Mas a gente viu que isso não se converteu aí em melhoria de margem bruta no terceiro tri, já que a companhia apresentou aí queda de 0,6 tri ante tri, né? Então, primeiro eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso, e depois se você pudesse falar um pouco sobre perspectivas aí para o último trimestre do ano, e se você pudesse dar alguma cor aí para 2015 também, tá bom? Obrigada.
Bom dia, Helena. Comentando um pouco do mix. O mix, nós desenhamos 2014 para ser um ano com mix mais nobre, Isso muito por conta do investimento que nós fizemos em grandes formatos no ano passado. Tá? Então, foi um ano desenhado para isso. Na prática, como o mercado se mostrou mais duro do que se imaginou no início do ano ou no final do ano passado, e principalmente comparado ao que nossa expectativa quando nós iniciamos o projeto Grandes Formatos, na prática, o mix que nós trabalhamos tanto em preço por item, mas o preço médio, que é formado pelo mix, foi abaixo das nossas expectativas. Tá? Uma das iniciativas que nós... Aí é um equilíbrio que nós temos que administrar aqui, para balancear rentabilidade e volume, foi realmente a gente vender um mix que permitisse a gente ganhar um pouco mais de volume, mesmo que isso não permitisse a gente ter os ganhos de rentabilidade. Uma coisa que eu não comentei, que acho que vale, vou aproveitar para comentar, vocês devem ter percebido que o nosso nível de estoques diminuiu. Ele diminuiu por um efeito sazonal, mas também efetivamente por uma administração aí para a gente conseguir aumentar o nosso volume de vendas. Tá? Então, o resultado dessa administração de volume e mix foi o que vocês estão observando o nosso resultado. Tá? Falando ainda especificamente desse balanço de mix e volume, o quarto tri vai continuar sendo um tri que a gente vai ter que balancear essas duas pontas. Tá? Não é mais nossa expectativa a gente conseguir trabalhar tão bem o mix, tentando aí no sentido de enobrecer e ganhar rentabilidade, mas a gente ainda vai continuar tendo que administrar a conta do volume. Tá? A gente precisa, ao longo do quarto tri também, ir reduzindo nosso nível de estoque, porque a gente enfrenta aí, no início do ano, uma fase do ano, por essa questão da sazonalidade, mais fraco, que exige que a empresa esteja mais preparada em termos de nível de estoque. Tá? Isso resume um pouco nossa perspectiva. Tá? Os indicadores que vocês têm observado aí do setor, da economia como um todo, obviamente afetam todos os negócios, não é muito diferente na Porto Belo. A Porto Belo vinha até navegando um pouco melhor o momento por conta de um delay que a gente tem. Nós sofremos um pouco depois os efeitos, principalmente o efeito no setor imobiliário, e também tem é um pouco amortecido por conta da parcela que nós vendemos para reformas, mas invariavelmente nós seguimos um pouco o rumo que a economia vem seguindo. Obviamente não estamos enxergando um resultado muito diferente do que a gente vem observando aí nos últimos tris, mas com essa tendência aí que a gente tem observado de reduzir nosso patamar de crescimento e uma manutenção, talvez até uma perda pequena aí ou gradual de rentabilidade. 2015, para todos nós, né, Lina, ainda é um ano de muita incerteza. Mesmo pós-eleição, a gente ainda continua observando aí as evoluções para ver, para sentir melhor o que vai ser o ano 2015. Mas eu te diria que é um ano que a gente está olhando com um pouco mais de cautela. Tá? De novo, isso não significa... isso significa resultados ruins para a companhia está preparada para passar por isso, ela vem ajustando aí, principalmente em termos de estrutura de custos, ela vem se preparando para eventualmente continuar convivendo com um mercado menos aquecido, mas ainda com crescimentos, e aí pode-se discutir patamar de crescimento, mas ainda olhando para 2015 como um ano de crescimento, um pouco mais modesto, mas sim de crescimento. Tá? Isso falando muito de Porto Belo, mas é importante lembrar, né, Lina, que a gente tem a entrada da fábrica no ano que vem, que agrega faturamento ainda parcial, que vai entrando ao longo do primeiro semestre, e tem um ramp-up tanto industrial como principalmente o comercial. Tá? Então entra ainda parcialmente, mas já contribui para o nosso resultado.
Obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Maurício Ramani, Dual Partners.
Bom dia, John. Eu gostaria que você comentasse o efeito do antidumping nesse trimestre. Obrigado.
Bom dia, Maurício. De fato, o antidumping ele vem afetando o nosso resultado. Na verdade, o antidumping vem, como já existia a expectativa da entrada das medidas antidumping, o mercado já vinha antecipando esse movimento e desde o quarto tri de 2013 a gente já vinha sentindo alguns efeitos. O mercado todo se preparou para a entrada do antidumping, se estocou, com isso a gente viu um mercado, a gente observou o mercado ao longo de 2014 muito ofertado, tá, com excesso de estoques. Na prática, Maurício, olhando para o nosso terceiro tri, o que ocorreu é uma redução significativa aí no nosso volume de produtos de outsourcing, tá? Que é o efeito mais significativo em termos de volume. A rentabilidade desses produtos de outsourcing, ainda que tenham entrado antes das medidas anti-dumping, não melhoraram em termos de rentabilidade por conta de um mercado bem ofertado, tanto em termos de estoque de produtos importados, como a própria oferta doméstica. Tá? Então, na prática, nosso volume diminuiu. Uma parte disso, né, Maurício? Obviamente que a gente consegue substituir com produção própria, mas nós não conseguimos substituir plenamente.
Ok, obrigado.
Mais uma vez, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Lembramos mais uma vez que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Suzuki para as considerações finais. Por favor, Sr. Suzuki, pode prosseguir.
Bom, mais uma vez, deixa eu agradecer a todos os participantes. De novo, é um prazer a gente estar tendo a chance aí de conversar com vocês, a gente ter a chance aí de expor em um pouco mais de detalhes os nossos resultados. Fica aqui de novo o compromisso da gente manter essa iniciativa de fazer a conference call. Espero poder encontrá-los aí novamente depois da divulgação do próximo trimestre.
A audioconferência da Portobello está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.